Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente do FNDE nega irregularidades no uso de dinheiro do fundo em audiência na Comissão de Educação. Comissão de Infraestrutura aprova projeto que regula construção de linhas de transmissão em terras indígenas. Oposição defende derrubada de veto presidencial ao projeto da chamada Lei Paulo Gustavo. Boa noite. Em audiência nesta quinta-feira na Comissão de Educação, o presidente do FNDE negou superfaturamento de pregão de ônibus escolares e favorecimento de municípios a pedido de pastores. Os religiosos envolvidos no caso se recusaram a comparecer ao colegiado para explicarem as denúncias de corrupção. Repórter Marcela Cunha.
Segundo o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, nenhum real saiu do fundo sem o atendimento dos critérios técnicos e legais. Ele declarou que suspendeu por precaução todos os processos dos prefeitos envolvidos no caso, inclusive os ouvidos pela Comissão de Educação. O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, reforçou que, embora não tenha sido liberado, o dinheiro foi empenhado, ou seja, reservado para aquela finalidade, mesmo sem toda a documentação necessária.
Então, não há necessidade da entrega do dinheiro para que a corrupção aconteça. Qual é o sentido de iludir uma população, gerar um efeito financeiro, eventualmente atender interesses escusos de atravessadores com empenhos simbólicos?
Já o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, destacou que as instituições de fiscalização, como o TCU, impediram a liberação do dinheiro.
O processo é burocrático justamente para que esse recurso não seja liberado sem critério. Porque aí sim, atravessadores poderiam se beneficiar. E nesse governo não acontece, não aconteceu.
A Comissão de Educação também ouviria os dois pastores acusados de cobrança de propina, mas Gilmar Santos e Arilton Moura alegaram que são investigados para recusarem o convite. A ausência reforça a abertura da CPI do MEC, que já possui 25 das 27 assinaturas necessárias.
E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debateu a proposta de regularização fundiária que está pronta para ser votada no Senado. A situação de produtores rurais de Rondônia e da Amazônia foi analisada em detalhes. Repórter Bruno Lourenço.
Edson Rodrigues, da Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia, disse que sem a regularização fundiária, os índices de desenvolvimento humano da região norte vão continuar ruins.
Que o pior índice é aqui na região norte, que se iguala praticamente igual ao Haiti. Então nós precisamos realmente da regularização fundiária como um fator social.
O secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Luiz Antônio Naban, ressaltou que regularizar propriedades não é desmatar.
A Amazônia é legal, ela está 84% preservada. Nós estamos discutindo regularização fundiária em parte dos 16% que estão abertos.
O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Sigur Gax, senador do PDT de Rondônia, afirmou que é preciso apoiar quem vive na Amazônia.
E ninguém mais do que o agricultor sabe que ele tem que cuidar das suas reservas, das suas florestas, das beiras de rios, das nascentes das suas águas. Sem ela, não há como produzir.
O Senado pode votar em breve novas regras de regularização fundiária. O relator Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, disse que o objetivo é combater a grilagem e preservar o meio ambiente, com segurança jurídica e agilidade nos processos.
O Senado aprovou a indicação do juiz Sérgio Pinto Martins para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Também foram aprovadas as indicações para o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Reportagem de Regina Pinheiro.
O juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Sérgio Pinto Martins, foi aprovado para exercer o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O relator da indicação, Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, destacou a experiência do indicado.
Destaca a sua experiência como juiz do trabalho, função que exerce há 31 anos, bem como sua formação acadêmica, com mestrado em Direito Tributário e doutorado em Direito do Trabalho, ambos pela Universidade de São Paulo, e a sua elevada produção bibliográfica.
Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, Giovanni Olson e Marcelo Terto e Silva foram aprovados para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Para fazer parte do Conselho Nacional do Ministério Público, foram aprovados os nomes de Rogério Magnus Varela Gonçalves e Rodrigo Badaró Almeida de Castro.
Foram aprovadas ainda pelos senadores as indicações da Presidência da República para a direção do Banco Central e para cargos de agências reguladoras. A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que regula a construção de linhas de transmissão de energia elétrica em terras indígenas. A proposta pode permitir a integração de Roraima ao Sistema Elétrico Nacional. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que torna de relevante interesse público da União a passagem de linhas de transmissão de energia por terras indígenas. O relator da proposta, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, ressalta que o estado de Roraima poderá ser beneficiado com a aprovação do projeto.
Roraima até hoje, senhor presidente, fica restrito o crescimento à questão energética.
O autor do projeto, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, afirma que a proposta é estratégica para o país.
Entendendo-se, inclusive, que o estado de Roraima, pela posição geopolítica, geoestratégica que representa, é fundamental estar ali interligado ao Sistema Nacional de Energia.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, afirma que a aprovação traz o assunto para o debate.
Sinceramente, eu não sei se esse projeto vai ser aprovado na sua sequência, não sei se vai ser sancionado, não sei se alguém não vai arguir a constitucionalidade dele, mas nós temos que fazer alguma coisa. Como está, não pode.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
Já a Comissão de Ciência e Tecnologia vai debater em audiência pública com data ainda indefinida o uso da tecnologia pelas escolas no ensino e na administração. Para o presidente do colegiado, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, as ferramentas tecnológicas, se bem usadas, podem melhorar a qualidade da educação e da gestão do setor.
Eu vi uma matéria do interior da Bahia, uma escola que digitalizou a sua entrada e que fez com que o custo da merenda fosse reduzido em cerca de 30%, porque a comida só era feita de acordo com a quantidade de alunos que deram entrada na escola naquele dia e era passado diretamente para a cozinha.
A oposição no Senado já se mobiliza para derrubar o veto ao projeto da chamada Lei Paulo Gustavo, que repassaria quase 4 bilhões de reais para amenizar o impacto da pandemia sobre a cultura. O dinheiro seria destinado à produção de filmes e séries e para a cultura popular, como música, circo e artesanato. Repórter Roberto Fragoso.
Aprovado em março pelo Senado, o projeto, conhecido como Lei Paulo Gustavo, descentralizaria a gestão dos recursos da cultura, obrigando que o governo federal repassasse 3 bilhões e 800 milhões de reais para os governos estaduais e prefeituras. Jair Bolsonaro justificou que a fórmula usada para o benefício furava o teto de gastos e a lei de responsabilidade fiscal. Carlos Viana, do PL Mineiro, vice-líder do governo, defendeu a elaboração de uma nova proposta.
Podemos buscar um novo projeto para que a gente detalhe melhor essa ajuda, os investimentos na cultura, que nós façamos todo um replanejamento dentro do orçamento para que os artistas brasileiros não fiquem sem o apoio necessário.
Ao defender a derrubada do veto, o autor Paulo Rocha, do PT do Pará, rebateu o argumento, dizendo que os recursos viriam apenas das sobras do Fundo Nacional de Cultura.
Vamos à luta, vamos continuar mobilizados para derrubar esse veto. Já vou começar aqui internamente a articular para entrar em pauta imediatamente a derrubada desse veto.
A maior parte do dinheiro, 2 bilhões e 800, iria para a produção de filmes, vídeos e séries. O bilhão restante seria destinado à cultura popular, como música, dança, circo, artesanato e escolas de samba.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu a aprovação de requerimento de convite ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para uma sessão de debates temáticos sobre inquéritos que investigam a promoção de atos antidemocráticos e o uso de fake news para atacar membros do Judiciário. Para Girão, chegou a hora de equilíbrio e harmonia entre os poderes.
O Supremo Tribunal Federal é muito importante para a democracia, para a República, mas é preciso lembrar que todos eles tiveram que ser sabatinados e aprovados nessa casa. Nós temos a chance, no meu modo de entender, de recuperar a imagem do Senado diante da sociedade.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.